Então, pessoal, essa fala, como eu coloquei ontem, é de certa maneira um desdobramento, né? Ontem eu expliquei um pouco como é que são forjadas as convicções dos cientistas sobre o clima global, e elas são postas em questão por uma série de pesquisadores, e não só pesquisadores. Queria falar um pouco sobre os céticos brasileiros, mas antes disso, falar um pouco de quem são céticos estrangeiros. Então, é gente como o Fred Singer, autor desse livro que está aí à direita de vocês, ou Bjørn Lomborg, um dinamarquês, autor do livro Ambientalista Cético. São, na verdade, assim, a gente tem uma gama muito ampla de questionadores da visão de que é a ação humana, por meio do lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, que provoca o aquecimento do planeta. Os críticos, desde aqueles que negam que seja que o aquecimento seja devido à ação humana, até aqueles que negam que o planeta esteja se aquecendo, ou até aqueles que aceitam tudo isso, mas dizem que não há nada que a gente possa fazer, é o caso do Lomborg aqui nesse slide. As contestações, em geral, elas ficam de fora da literatura científica. Esses contestadores negacionistas são mantidos à margem. Isso aparece muito na maneira de livros, em blogs, na imprensa, ou então aqui, como é o caso, por uma petição, um abaixo-assinado, não é o fórum em que os fatos científicos costumam ser construídos, mas aqui a gente tem um abaixo-assinado lançado nos Estados Unidos pelo Fred Seitz, que, como Fred Singer, autor de um livro mostrado no slide anterior, são cientistas que tiveram uma carreira muito importante, físicos ambos, se não me engano, durante a Guerra Fria, nos esforços de construção da bomba atômica, etc., e depois foram cooptados pela indústria do tabaco, entre outras, assim, para fazer estudos que dessem, que contestassem a influência do tabaco sobre a saúde humana, e outras controvérsias científicas, do buraco de ozônio, chuva ácida. Em geral, os céticos americanos têm um histórico de envolvimento com outras controvérsias científicas. Financiados, entre outros, por instituições como o Instituto Heartland, que é um think tank de direita, que tem o Heartland, no caso, que patrocinou essa campanha, recebeu $600 mil da ExxonMobil ao longo dos últimos 10 anos. Então, enfim, em geral, tem a indústria do petróleo, que tem interesse em contestar a necessidade de se mudar os paradigmas de produção de energia, financia muito esses céticos no exterior. Mas não é o caso dos céticos brasileiros, pelo menos não há links documentados entre, que a gente está vendo, o Luiz Carlos Baldissero Molion, climatologista, já foi do INPE, depois se aposentou pelo INPE, hoje ele é da Federal de Alagoas, é talvez o decano mais conhecido dos céticos brasileiros. E eu não vou ter tempo de discutir aqui os argumentos dos céticos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, mas aqui a gente está vendo um paper do Molion, uma publicação do INPE, em que ele atribui o aquecimento global a uma série de fatores naturais, ciclos da atividade solar, manchas solares, vulcanismo e uma variação cíclica da temperatura da superfície do Pacífico, que ele chama de oscilação decadal do Pacífico. Então, esses são temas que estão recorrentes na fala dos céticos, tanto brasileiros quanto gringos. Aqui também entre nós, a produção dos céticos aparece em fóruns extra-científicos, vamos dizer assim, livros sem curadoria científica, sem revisão por pares. Aqui a gente tem um que contrapõe a versão antropogênica com a versão negacionista, né, defendida pelo Molion, que a gente viu agora há pouco, ou então um livro do Gustavo Batista, professor da UNB, que é esse aí, Aquecimento Global, Ciência ou Religião, em que ele procura associar o aquecimento antropogênico a uma visão dogmática que estaria por trás, inclusive, do financiamento das pesquisas. Ele diz: se você quer estudar a reprodução da borboleta X, coloque no seu grant, eu quero estudar a reprodução da borboleta X e o aquecimento global, que aí você vai ganhar o seu financiamento. Então, enfim, essa é uma das charges que está no livro dele. E aqui a gente está vendo o Ricardo Felício, do Departamento de Geografia da USP, um cético brasileiro que teve bastante em visibilidade recentemente. Ele teve no Jô Soares, isso deu bastante o que falar. De novo, sempre nas esferas de fora das esferas formais de produção de conhecimento dos fatos. Aqui também o Daniela Onça, que foi tem um doutorado pela USP, aqui, essa é uma carta em que ela incluiu na tese dela, em que ela teve trabalhos recusados para apresentação no Congresso. Os céticos brasileiros costumam dizer que eles são mantidos fora dos espaços formais, né, dos congressos e papers, porque, enfim, o trabalho deles é sempre recusado. Esse é o frontispício da tese da Daniela Onça, defendida na USP em 2011, e ela reveste, ao lado dos argumentos, meu tempo acabou, vou bem rápido, ao lado dos argumentos naturais que explicariam o aquecimento global, ela enxerga na adesão ao IPCC um novo tipo de imperialismo, mecanismos de se perpetuar a dependência dos países em desenvolvimento, dos países mais desenvolvidos. O Mollion também tem essa visão. Eles se associaram, todos eles que eu mencionei aqui, mandaram para a presidente Dilma no ano passado uma carta exigindo que o país interrompa suas ações de combate ao aquecimento global, assinada por esses 18 cientistas que vocês não vão ter o tempo de ler. Enfim, mas apesar disso tudo, no mês passado a gente teve esse paper, um review de 20 mil artigos publicados em Ciência do Clima, mostrou que 97% deles fecham com a visão do IPCC, ou seja, que não é uma controvérsia científica típica, não tem Pasteur contra Pucher, não é um laboratório contra um contra-laboratório. Os cientistas estão em uníssono defendendo a visão antropogênica, só que essa visão, ao contrário do que costuma acontecer, não se projeta para o resto da sociedade. É o que tem de mais interessante nessa controvérsia, mas isso fica para os papos de bar aí depois. Meu tempo acabou, agradeço a vocês mais uma vez. Aplausos.